Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco a família na visão espírita, eu sou o Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora, e nós estamos estudando o livro Vereda Familiar, do José Raul Teixeira. O espírito que o intuiu nessa obra é a Dona Teresa de Brito, e nós estamos estudando hoje o capítulo 23 do livro O Evangelho e Valores. Então, nós colocamos assim, valorizando a vida no lar. Então vamos ver o que ela nos diz. É certo que você se preocupa em conduzir seus pequenos e seus moços para o aprendizado facilitador do Evangelho, considerando o bem a conquistar-se e a espalhar-se na pauta da vida deles, o que muito lhe fará feliz na condição de pai ou de tutor em qualquer nível de responsabilidade perante eles. É justo que assim ocorra. Há grandeza nos seus gestos e os bons espíritos que patrocinaram o reencontro do grupo familiar tudo fazem por auxiliar o seu esforço, ainda que à frente de filhos rebeldes, espíritos que conduzem do pretérito marcas profundas de materialismo ou da indiferença facilmente perceptivos. Então, é importante nós entendermos, nós vamos repetir isso aqui, que nós estamos vindo de um passado bastante materialista, sabe, minha gente? Quando nós estudamos aí a história, nós vamos ver que o materialismo foi muito pesado em nossas vidas, tanto assim que Allan Kardec dizia que não era o clero que o preocupava com relação ao espiritismo, e sim o materialismo. O combate maior teria que ser com o materialismo, e nós somos muito materialistas, extremamente materialistas. Então, enquanto não deslocarmos desse materialismo assim que pegajoso, que não nos deixa caminhar para o lado espiritual, nós vamos ter muitos problemas. Então os nossos filhos retornam com esse materialismo também embutido neles. Então desde cedo eles querem muitas coisas que às vezes a gente não pode comprar para eles e ficam ali aborrecidos, se tornam rebeldes. Às vezes querem uma viagem que não é possível por agora, enfim, tudo muito materialismo. E o terceiro milênio, quando começar realmente aí a parte da regeneração, uma das coisas que será mais trabalhada será a abstinência ao materialismo. Então, vamos buscar mais o espiritualismo ou a espiritualidade, né? Torna-se necessário, porém, que você converse com eles desde pequeninos, mostrando os valores exuberantes que os sensibilizem, extraídos do conteúdo do Evangelho de Jesus e do venerando Espiritismo. Então, agora é o momento que nós estamos dizendo. O que vai acontecer quando o mundo estiver no processo de regeneração mesmo? Que vai trabalhar isso, vai trabalhar o Evangelho de Jesus, vai trabalhar o Espiritismo. Sabe? Nós vamos ter no Espiritismo um grande aliado para entendermos o Evangelho. Por isso que precisa estudar os dois. E aí os nossos pequenos às vezes não querem saber disso. Sabe por quê? Porque convivem com outros jovens, outras crianças, e que não tão, nas casas deles não tem isso. Não tem essa preocupação de estudar o Evangelho e o Espiritismo. Então, a família espírita precisa criar mais um nicho doméstico apropriado para esses jovens, para essas crianças, para que quando eles forem lá fora, no convívio social, eles poderem levar a uma informação um pouco diferenciada, mesmo que eles não vá falar. Porque às vezes eles não têm nem condições de ficar aí discutindo essas ideias, mas pelo menos o comportamento deles será diferenciado. Diga-lhes da aventura que lhes recobre a família com a possibilidade do contato espírita. Isso é importante. Desde criança, né, você colocar aquelas informações de que a vida continua, de que você é um espírito imortal, de que você é um ser reencarnado. Nossa, isso ajuda demais, minha gente. Muito. Quando chega lá na juventude, na adolescência, eles vão pensar muito o que que eles vão atrair para si, o que que eles vão aceitar. Fale-lhes com firmeza sobre as dores minoradas ou sanadas sob a influência do Consolador. Isso mesmo. Mostra para eles quando as pessoas chegam, às vezes, no centro espírita com tanto problema e se curam. Conduza-os ao entendimento de quanto a mensagem espírita permite-lhes ver o mundo com olhos de equilíbrio, sem desespero, e ver a vida como gloriosa ocasião para o crescimento interior, do qual todos sentem carência. Então, eles serão diferenciados, porque saberão que a vida, mesmo com as suas dificuldades, mas ela tem a sua necessidade de ser dessa forma. Então, isso pode evitar muitos transtornos, muitas dificuldades, né, de relacionamentos e de entendimento da própria vida. Reporte-se à vivência harmoniosa da família, na qual, quando surge qualquer desencontro, em pouco tempo, tudo volta ao normal, sob o influxo dos ensinos que todos conhecem, recambiando para as águas da paz o grupo doméstico. Eu vejo muitas vezes pais e mães que não se interessam muito, por exemplo, para estudar o Evangelho, para estudar a doutrina espírita. Então eles vão lá no centro, participam, ouvem a palestra, até dão passes. Ou então faz um serviço social lá, uma coisa assim. Mas olha, minha gente, dentro de casa isso tem que acontecer também. A nossa casa tem que ser uma extensão. Ou senão nós não vamos conseguir mostrar aos nossos filhos. Como é que eu vou falar com meu filho, que a minha filha estude o Evangelho se eu não estudo? Então nós temos que quebrar essa barreira. Quem não gosta de ler, de estudar, então ouça, tem muita coisa aí gravada, tem áudios aí do Evangelho todinho, gravados por locutores com vozes maravilhosas, com uma produção muito boa. Se você não gosta de ler, vá lá no YouTube, assista uma aula, assista uma palestra, assista uma coisa que te possa te conduzir ao conhecimento e também para você mostrar para os seus filhos que você está estudando. Não adianta mandar não, minha gente, tem que fazer também. Recorde para eles que os seus pais, fiéis à sabedoria espírita, evitam vícios e respeitam pessoas e situações sem preconceitos despropositados, valorizando a vida em toda parte. Eu vejo tanto pai e mãe falando palavrão dentro de casa, sabe? Bebendo, fumando. Olha, minha gente, tudo bem, isso é uma opção de cada um. Mas se nós queremos trabalhar para o bem tem que ser a partir de nós. Então não adianta, por exemplo, falar, né? Não faça isso, não faça aquilo, se eu estou cheio de vício que já deveria ter exterminado de mim. Então, às vezes, uma conversação menos feliz, uma piada de mau gosto, sabe? Essas piadinhas grotescas, falando de pornografias. Poxa vida, isso aí não pode acontecer mais dentro das nossas casas de espíritas. É preciso pensar muito sério. Filmes, por exemplo, que notadamente induzam a pornografia, ou essas coisas de terror, são pessoas que não querem instruir sobre o mundo espiritual, eles querem amedrontar a partir do mundo espiritual. Então não é por aí que eu vou educar ninguém, sabe? Então eu tenho que observar o seguinte: como é que eu estou nessa relação com o espiritismo? Será que eu estou entendendo de fato o espiritismo? Ou eu acho que ainda pode isso? Não tem problema, não. Uma cervejinha na hora do almoço em família. Olha que perigo. Uma cervejinha em família. Ou um vinhozinho em família. Todo dia me falaram para mim que o vinho é muito bom para a saúde, que a gente tem que tomar um cálice de vinho todo dia. Eu falei assim, então Deus deve ter criado um outro remédio, porque esse eu não vou tomar. Sabe por quê? Porque eu tenho um filho adolescente dentro de casa. Então não é a partir de mim que ele vai se tornar um alcoólatra, tá? Mas não vai mesmo. Ele pode se tornar por outros meios, mas por mim não. Então eu nunca vou chegar lá no mundo espiritual com essa... eu tenho mais dois filhos, já são adultos, casados, né? Nenhum deles bebe. Por quê? Porque na minha casa nunca entrou isso. Então eles não tiveram esse exemplo dentro de casa. A gente tem que pensar assim. Leiam, minha gente, com muito cuidado, as questões 582 e 583 do Livro dos Espíritos. Vão lá, peguem o Livro dos Espíritos, leiam essas duas questões e analisem, conversem, os pais conversem entre vocês e depois com os filhos, para ver se pode ajudar um pouco, não é? Assevere o quanto têm sido saudáveis seus diálogos e que quanto um ou outro se perde no cipoal de mágoas ou desarmonias em casa, é por haver sintonizado com ondas de perturbação, fugindo parcialmente do roteiro de Jesus, devendo, por isso, ao seu tempo reequilibrar-se. Envolva-os nas reflexões maduras atuais sobre a ação do homem cristão, justa e nobre, quando a luz do bem norteia-lhe os passos. É isso aí. Então, você criar o ambiente familiar favorável ao bem. Então, quando Jesus falou assim, olha, buscai e achareis, batei e abrisse-vos a pedir e obtereis. O que ele disse com isso? Ele disse o seguinte, olha, está tudo aberto para você. Vocês buscam o que você quiser, você bate na porta que você quiser e peça o que você quiser, mas olha que você é responsável depois por aquilo que você fez. Então, a minha casa, ela é uma porta aberta para quem eu quiser que seja. Então, se eu tiver na minha casa momentos de brigas, de tensões, eu não vou ter aqui uma condição muito saudável de viver. Então, a minha casa vira um ambiente horrível para mim. Então, a minha casa tem que ser aquele refúgio. Quando eu chego nela, eu sinto paz, eu sinto bem, porque geralmente eu chego complicado lá de fora, né? Então, quando eu chego em casa, beleza, agora eu vou me refazer, eu vou para o meu cantinho do pensamento, né? Que o cantinho do pensamento não é só para criança, não, gente. É mais para adulto que para criança, porque a criança faz as coisas sem saber que está fazendo o erro às vezes, né? Agora o adulto não. Então, cria na sua casa o seu cantinho do pensamento. Aí você vai para o seu cantinho do pensamento e vai pensar, vai analisar o que que você fez, ajuizar como é que foi a sua saída, o que que você fez lá fora. Cremos que se é tão fácil no lar afiançar o valor da escola e da profissão, as virtudes das posições sociais e do prestígio terreno, abrindo o campo de interesse dos seus pelos valores a conquistar, por que não destacar o valor da doutrina espírita nos diálogos informais e nos momentos ideais, ajudando-os a interessar-se pelo Cristo? Isso aí tem que ser uma maneira inteligente, tá, minha gente? Senão você vai fazer o sentido contrário. Ficar falando de espiritismo o tempo todo dentro de casa, os meus filhos podem não gostar, porque são esses, de novo, vamos falar, são o outro. Então eu tenho que saber, tenho que ter uma postura assim bastante estratégica para eu falar sobre o espiritismo na hora certa, no momento exato, assim numa conversa. A gente tá vendo, olha, tá vendo como é bom a gente saber isso? Quando a doutrina nos afirma isso assim, como que isso é importante neste momento dessa conversa? Porque aí os nossos filhos e filhas, eles vão gradativamente entrando no processo da educação espírita, sabe? É o que ela está dizendo aqui. Arregimente os seus recursos e oriente seus filhos para a convivência benéfica da instituição espírita, mas não se negue por esquecimento ou preguiça a falar, conversar e incentivar a todos para que igualmente possam ver a luz que você já percebe. Então não é por imposição. É por carinho, é por condução. Então, naquele momento difícil, nós já tivemos situações assim, prezados amigos, amigas, de um desencarne, de acidente na nossa família, de uma pessoa que era muito conhecida socialmente. E naquele momento, todos os amigos dele ficaram pavorosa com o desencarne, né? Pelo acidente e tal, enfim, aquela coisa normal. E eles vieram buscar abrigo em mim, que era o irmão. Irmão dessa pessoa. Então você ficava assim, onde você tira isso? Que paz é essa? Que calma é essa? Eu falava, doutrina espírita, que me ensina tudo isso. Então é aí que você mostra o valor da doutrina. É na hora da dificuldade, né? Muitos se oporão e acharão tolice suas ideias. Outros ouvirão sem dar a devida atenção. E os que atenderem serão atitudes e reações. E os que atenderem terão atitudes e reações diferentes, uns para mais, outros para menos. Porém, você terá feito a sua parte, apresentando seu testemunho de fidelidade na vida diária, sem ocultar a lâmpada da bênção divina sob o velador da omissão. Então ela está falando, a gente, a omissão é terrível. A pessoa que se omite, se esconde, não vale, sabe? A omissão é muito triste. Então é preciso que a gente saiba se colocar na sociedade e dentro de casa, né, que tudo começa lá, então de uma maneira muito tranquila, muito equilibrada, uma postura digna, ética e moral, dentro das nossas possibilidades. Eu não vou querer ter aqui a moral, a dignidade de um espírito superior, mas eu posso ter a minha ética, a minha moral, dentro daquilo que eu já consigo. Então é isso que é crescer para Deus. É quando você toma o timão da tua evolução e conduz o teu barco. Fique com Jesus, muita paz, que Ele continue orientando você e seu lar. Que assim seja.